9h42, voltando aqui aos estúdios da CBN, Giovanni Borges, presidente da AMIC. Giovanni, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia, ouvintes da CBN. Estamos aqui à disposição dos ouvintes aqui para esclarecer algumas dúvidas.
Olha, nós temos aqui na pauta, inclusive, da nossa produção, taxa de juros, a taxa Selic, reforma tributária, tem um arcabouço. Como é que você vem acompanhando aí a discussão em torno desse tema? Você é ligado também à área contábil, está achando que os encaminhamentos estão dentro daquilo que se espera ou não?
Na realidade, esse arcabouço fiscal aí que o governo quer, esse arcabouço nada mais é do que o controle, né, dos gastos entre a receita e a despesa. Então, até tempos atrás, até agora, né, o governo só pode gastar, pode aumentar, né, referente às suas despesas, todo ano só a inflação oficial que sai. Então, ele pode gastar mais no próximo ano. E eles estão querendo mudar, inclusive vai ter uma discussão agora, dia 5 de julho, acho que na Câmara dos Deputados, sobre a aprovação ou não dessa alteração do arcabouço jurídico, do arcabouço fiscal. Esse arcabouço fiscal que eles estão querendo mudar, em vez de ele pegar os valores, os percentuais de inflação para aumentar as despesas no orçamento do próximo ano, eles querem se basear na receita, na arrecadação. Então, o que aumentar na receita de um ano para o outro, percentual joga-se e aumenta as despesas para o próximo ano. E isso, no meu entender, vai trazer prejuízos, não só ao empresário, mas toda a população. Por quê? Porque indiretamente ele vai, no meu entender, vai aumentar mais os tributos. E por que isso? Porque como que o governo aumenta uma arrecadação? Ele aumenta através de iniciativas dos empresários e, lógico, com o apoio do governo em trazer infraestruturas, né? Trazer infraestruturas básicas, pelo menos, para o empresário poder se estabelecer e montar sua indústria, montar sua empresa, gerar emprego, gerar riqueza e automaticamente gerar o tributo para o governo. Mas nesse caso, como o governo não está fazendo a parte dele, não está investindo em infraestrutura e inclusive não está diminuindo os seus gastos, então a tendência é ele querer aumentar mais os tributos. E como que ele está fazendo isso? Ele está tentando, né, aumentar as alíquotas, como aconteceu aqui no governo estadual, que o ICMS aumentou de 18% para 19%. Também outras práticas que o governo acaba fazendo, tanto que está sendo arrecadado mais impostos, que eu já até falei aqui no teu programa, reajuste das tabelas de imposto de renda à pessoa física e também das tabelas onde as empresas tributadas pelo Simples Nacional acabam pagando seus tributos. Então, quando não há esse reajuste inflacionário, por exemplo, nem o valor da inflação é colocado nessas tabelas, acaba aumentando esses tributos, acaba pagando mais. Então, seria um aumento de tributos indiretos.
E em relação à reforma tributária, como que você vem acompanhando?
Então, é uma ilusão das pessoas que vai ter diminuição na carga tributária com essa reforma tributária. Uhum. O que vai acontecer realmente, que eu vejo, é que vai diminuir um pouco a burocracia, o custo Brasil. Porque realmente a burocracia está muito grande mesmo, muitas informações que você tem que fornecer para o governo. Agora nós tivemos uma pequena alteração, para você ter uma ideia, como o governo está funcionando já a questão do E-Social, quando a Receita Federal assumiu toda a arrecadação do INSS, inclusive aumentou bastante a arrecadação do INSS, porque a Receita Federal assumiu isso aí. E agora, para vocês terem uma ideia, antes tinha duas guias que você pagava, uma para o INSS e outra para o Imposto de Renda na fonte. Quer dizer, essas duas guias, ela era descontado, deduzido na folha de pagamento dos funcionários. E, então, era uma guia de INSS e outra guia de Imposto de Renda à Pessoa Física. E agora eles unificaram, ficou uma guia só. Então, é por esse caminho que eu vejo que vai diminuir um pouco a burocracia. É menos papel, menos aí tu vai fazer uma informação só antes de fazer duas informações. Então é nessa linha que eu vejo que vai melhorar um pouco essa reforma tributária. Agora, diminuir e tributos, esqueçam, é a utopia do governo se ele falar alguma coisa, ou algum deputado, algum vereador falar alguma coisa que vai diminuir a carga tributária.
Estamos conversando com o Giovanni Borges, presidente da AMIC. E nesses últimos dias, Giovanni, a gente tem conversado com representantes do setor produtivo, lideranças das mais diversas entidades de classe, da própria ASIC também, empresários. Conversamos outro dia aqui com o líder cooperativista de Rugroli. Ontem, Roberto Kaifer, empresário, falando sobre essa taxa de juros. No começo, muita gente dizia, olha, Roberto Campos Neto lá insistindo em manter, até porque tem a meta de inflação, que é de pouco mais de 3%, então tecnicamente a decisão era acertadíssima. Mas depois dos últimos números da economia brasileira, nós tivemos, por exemplo, um crescimento do PIB no primeiro trimestre, uma projeção de um PIB melhor, muito melhor daquele que se esperava, redução da inflação, sobretudo a queda da inflação, queda do dólar, redução do preço dos combustíveis, que naturalmente essa redução contribui para a queda da inflação. Outros números positivos, geração de empregos, aí quase que se entende como unanimidade, pelo menos vários setores, de que realmente está na hora de baixar. E nessa semana o Copom se reuniu na quarta-feira e a decisão, embora essa decisão já era esperada, porque ele já havia antecipado também em algumas reuniões, de que a decisão era pela manutenção. Então, se manteve. Mas o que mais se preocupou foi que na ata, geralmente, você dá um direcionamento, né, para a queda. E parece que o direcionamento dele não foi aquele também esperado. A nova reunião do Copom vai ser no dia 2 de agosto. Acontece a cada 45 dias, em média. Ninguém tem dúvida que deverá reduzir um pouquinho, mas já se entende que esses juros já deveriam estar sendo derrubados. Você vê dessa forma também?
Olha, Zé Roberto, primeira coisa, o governo ele tem que diminuir os gastos dele. Se existe essa inflação que tem aí, se existe tudo isso aí, um pouco a culpa maior é do próprio governo. O que que acontece? A população, eu acho que não sei quanto por cento da população está endividada. Se você pega e diminui a taxa de juros, vai haver mais o quê? Mais financiamento, mais empréstimo, mais consumo. Isso aí vai acabar o quê? Eles vão se endividar cada vez mais. E outra, vai gerar também, esse consumo vai acabar gerando inflação. Por quê? Que vai a lei da oferta e da procura. Então os produtos vão subir se houver mais consumo. Então eu acho, no meu entender, a decisão do Copom, do presidente do Banco Central, ele está sendo, ele está preocupado realmente, porque se ele soltar, por mais, eu estava esperando que ele ia soltar pelo menos 0,5%, mas não houve isso aí e realmente ele está preocupado, porque nessa situação que está o país hoje, existe uma recessão aí, e não adianta você pegar a recessão, não é só por causa dos juros que está aí, é em cima de vários índices, e eu acho, no meu ver, o principal é as despesas do governo, que ele só aumenta. O nosso governo federal, quantos ministérios ele abriu lá para poder comportar todos os apoiadores políticos que ele teve? Veja o que está acontecendo no governo do estado, quantos secretarias foram criadas. E daí ele fala que não tem condições, vai ter que aumentar tributos, teve que aumentar tributos, vai estar pensando em reduzir o ICMS para 18% de volta, tentar alterar a alíquota do IPVA para diminuir um pouco, que está muito diferente de Santa Catarina. Inclusive eu vi aqui na CBN a entrevista do Guto Silva, que eles estão pensando em fazer isso ao final do ano. Não tem condições, você tinha que fazer de imediato isso aí. Então o governo em si ele não colabora. O que o governo federal está querendo? Ele está querendo fazer politicagem em cima dessa questão dos juros do Banco Central.
Agora, algumas medidas, além desses números, Giovanni, positivos, alguns números são positivos, porque a gente não pode questionar. Quando nós tínhamos, por exemplo, Bolsonaro com números positivos, e aí a esquerda batia o tempo inteiro. A gente dizia que, olha, O PIB está bom, 4,5%, 5% em 2021, né, 2022 quase 3%. Alguns avanços que aconteciam, as próprias medidas adotadas pelo ministro Paulo Guedes, a gente destacava, existia muito ponto positivo. Agora a gente vê alguns números positivos. Por exemplo, recebemos aqui outro dia um representante do setor automotivo, ele dizendo, agora nós vamos vender mais carros, porque tem o IPI, carro popular, carro até 120 mil, com descontos bem interessantes. Tanto é que o carro mais velho, o carro usado, já começa a cair de preço. É só você entrar lá com o teu veículo, né? Não sei se o veículo é novo ou não, mas deve ser usado. Se você comprou outro, já é usado hoje, né? Mas você vai clicar lá na FIPE, você já vai ver que ele já está reduzindo o carro usado. Por quê? Porque a procura aumenta pelo novo, não é? Tem também, essa semana nós recebemos aqui o Ricardo Parzianello, que é do Sinduscom, Sinduscom Oeste, que você conhece. Está motivado, a construção civil tende a crescer com algumas medidas do governo, inclusive com Minha Casa Minha Vida, né? Que vai também favorecer e reduzindo os juros ali naquele negócio direto com aquelas famílias que não têm moradias. Você não vê perspectivas positivas, embora o governo gaste mais e tende a gastar mais, que é uma preocupação, essas medidas que ele vem adotando não podem dar um aquecimento para a economia ainda maior?
Não, com certeza. Tudo que o governo está fazendo, ele está com essas intenções de fazer. Só que o governo, nosso governo, infelizmente, federal, ele não tem, ele está sem credibilidade junto não só ao meio político, junto aos empresários em si. Ele não te dá segurança das coisas que ele vai fazer. Mas se você, esse exemplo que você deu mesmo do carro aí, o que que aconteceu? Primeiro ele falou uma coisa, depois ele, aí quando ele falou que ia sair, o pessoal parou de comprar carro. Aí parou o mercado. Para o mercado, inclusive as indústrias, tudo já fizeram férias coletivas, pararam tudo aí, parou a indústria. Aí que depois ele pegou e falou que ia ser outra época, outra data, e assim foi. Agora ele já está falando que os carros vai ser só vendido só para pessoa física, não vai ser pessoa jurídica, já não pode comprar. Então essa série de coisas,
Então,
essas
essa redução vale
informações,
também para as empresas, vale também para a
não
CNPJ.
vale, é só para pessoa física. Pelo que eu tenho conhecimento, é só para CPF.
Recebemos essa semana um
CNPJ não
representante
pode.
da Renault aqui, ele diz o seguinte, ele vende para as empresas, né? Vamos checar isso aí então.
Não, mas a informação que eu tenho é só para CPF.
Agora, essa falta de confiança que você diz, ela pode ser conquistada nos próximos anos ou de repente essa polarização não permite, não abre espaço para que a gente possa acreditar nesse governo?
Não,
Eventualmente para aqueles que não acreditam.
eu acho que não é questão política, não é questão de partidária, é questão de ações. Se o governo federal começasse a fazer ações, mas umas ações assim contundentes, não é, o presidente fala uma coisa, o ministro fala uma outra coisa e a outra ministra fala outra coisa. Isso não dá estabilidade. É a mesma coisa você, dentro de uma empresa, eu mesmo como presidente da MIC, eu falo uma coisa e um diretor fala outra. A gente tem que ter essa consciência que uma informação que o governo fala e o que ele diz lá, ele mexe com toda a economia do país.
Nós temos aqui uma pergunta do Valmor. Nós já estamos chegando ao final. O Valmor diz o seguinte: a economia vai bem, agora a parte política do governo que precisa melhorar. Então, ele entende aqui, o ouvinte, que a economia vai bem, mas a parte política não está bem, não é? O governo atrapalhando já ajuda, tem comentários aqui, enfim. O governo tem atrapalhado, na sua opinião?
Bastante. Sempre ele está trabalhando. O governo, se ele fizesse só a parte dele, fizesse. Não, aliás, tem muitas coisas que é melhor ele nem fazer, porque se ele fizer, ele faz errado. Porque a iniciativa, quando o governo ele começa, você pode ver, quando ele começa a se meter em qualquer segmento, ele não tem o conhecimento, por mais que ele tenha os seus técnicos lá, mas eles não têm o conhecimento de verificar aquela consequência daquela coisa que ele está fazendo. E é isso que eles têm que fazer, eles têm que conversar primeiro com a iniciativa privada, ver quem é que conhece do setor, para eles tomar algumas decisões. Então, esse que é o problema. É quando o governo se mete numa coisa que ele não tem o conhecimento e depois vem o prejuízo. E para quem? Para o próprio governo, inclusive, porque tem certas coisas, ó, essa questão do anúncio do carro popular, e depois ele falou que era para ser liberado naquela semana, naqueles dias, aí ele demorou mais tempo. Daí o que aconteceu? Já reduziu o quê? A venda do carro novo, porque todo mundo ficou esperando o valor do carro baixar.
Muito bem. E essas mensagens têm sido debatidas na MIC com os empresários? O que, que você sente dos empresários ligados à MIC?
Na realidade, os empresários, todo mundo está, não está confortável, não tem uma segurança, né? Como nós, hoje no país, antigamente era só insegurança jurídica. Hoje é insegurança econômica, que no governo anterior nós estávamos só com insegurança jurídica, hoje nós estamos com insegurança econômica. Porque como é que o empresário, ele vai abrir uma empresa, investir, comprar máquinas novas, fazer uma série de coisas, se ele não consegue, se ele não sabe o que vai acontecer? Eu tenho um cliente meu, comentou inclusive o seguinte, que o que ele vendeu até agora, nesses meses anteriores ali, ele vendeu e não está conseguindo receber. E as pessoas, esses empresários que não estão conseguindo pagar, e automaticamente também não estão conseguindo, não vão comprar mais. Eles não estão comprando. Uhum. Né? E por que isso aí? Porque também a questão do poder aquisitivo caiu bastante. Né? Os preços, eles têm que começar a voltar ao normal também. E os preços voltam ao normal quando? Quando é questão de oferta e procura, e também quando o mercado está estável. Quando você tem uma estabilidade econômica, os empresários tendem ao quê? A aumentar preço, não diminuir preço e ficar naquela situação de medo de ter um risco, um calote, alguma coisa nesse sentido.
Vamos aguardar aí os desdobramentos, são as opiniões diversas, os espaços sempre abertos aqui na CBN, de maneira, claro, sempre muito democrática, a CBN tratando os mais diversos temas. Giovanni, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço e desculpa aí se eu sou na realidade eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo positivista. Eu estou mostrando a realidade para as pessoas. Não adianta você pegar lá e fazer dívida, supor que diminui o juro, vão começar a fazer dívida e depois, como é que vai pagar isso aí?
Conversamos com Giovanni Borges, presidente da AMIC, Associação das Micro e Pequenas Empresas do Estado do Paraná. É a AMIC Paraná. Com sede aqui em Cascavel. Agora 9h59.